Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. Concluíra Moirão sua grave ocupação e, acendendo o cachimbo, preparava-se a fazer o chilo com igual pachorra. Recostou-se afinal ao tronco da árvore, soltando uma baforada de fumo que o envolveu como uma nuvem densa. Então, Arnaldo, como foi isto por cá?
Airo? Seca muita, já se sabe.
Olhe, digam vocês o que quiserem, isto não é terra de cristão.
De cristão é que ela é, Aleixo Vargas, pois ao cristão ensinou o divino que a paz tencia e o trabalho.
Para quem não serve a minha terra é para aqueles que não aprendem com ela a ser fortes e corajosos.
Pois é coisa que se aprenda, morrer de fome e de sede ainda mais.
Tudo aprende o homem, quando não lhe falta coragem. O cavalo deste sertão de Quixeramobim caminha o dia inteiro, come um ramo de juá. E só bebe água quando encontra a cacimba, aonde há mais valente campeão.
Eu cá prefiro andar pelo meu pé, mas em terra capaz, a empoleirar-me no tal bicho que só tem pele e osso.
Arnaldo não respondeu, e Aleixo continuou a envolver-se em um turbilhão de fumaça que dava-lhe o aspecto de um nhonhuelo pintado na tabuleta de alguma taberna clássica. Depois de breve pausa, o sertanejo reatou o fio da conversa.
Ora, Aleixo, que somos amigos há tanto tempo, e nunca experimentei as minhas forças com você.
Para que isso?
Perguntou um Moirão com sua habitual fatuidade.
Bem sei que não posso medir-me com você, mas queria saber até onde chega meu pulso.
Talvez não seja lá dos mais fracos e ninguém está mais no caso de julgar do que o barra deste sertão. A ponta de ironia que acerava o sorriso do mancebo era tão subtil, e o tom afável da palavra a envolvia de modo que Moirão não podia percebê-la, ainda que fosse dotado de maior perspicácia do que lhe tocara em quinhão.
Isso lá é verdade.
Ainda não encontrei homem que não derrubasse. Uns torcem mais, outros menos, porém no fim de contas lão todos ao chão rebolindo que é um gosto.
Vamos a ver se eu sou dos que torcem mais, disse Arnaldo com volubilidade.
Então quer mesmo, rapaz. Chegue cá e pendure-se este braço com as mãos, não faz mal.
Moirão arregaçou a manga da camisa, descobrindo o braço grosso e musculoso como a perna de uma anta. Fincou o cotovelo no tronco do angico.
Queda de braço, não, disse Arnaldo, há de ser queda de corpo.
Ah, você quer tirar léria comigo, rapaz?
E o latagão derreou-se novamente no tronco do angico, despedindo de si um rolo de fumo, tão grosso, que parecia o da chaminé na herdade.
Suponho a você, Aleixo, que em vez de camaradas éramos dois sujeitos que se traziam de óleo e que aproveitavam esta ocasião de se descartarem um do outro.
Moirão começou a cantarolar um mote de sua composição. Quando eu vim de minha terra eu era Aleixo Pimpão. Agora fiquei Moirão aqui neste pé de serra.
Debalde tentou Arnaldo captivar a atenção do minhoto. Ele embrulhava-se lá na sua cantiga, não queria ouvir.
Bem, já vejo que você não é meu amigo.
Dão tirou isto? Perguntou Moirão tornando ao serio.
Olhe, rapaz, que eu não sou homem de dares nem tomares, e quando trato um tal de amigo, é deveras.
Aqui neste sertão ninguém ainda se benzeu com Enzeus nome senão um, que se chama Arnaldo Louredo, e ando por aqui já há uns pares de anos. Se fosse amigo verdadeiro de Arnaldo, não lhe recusaria o que ele pede.
Fale-me neste tom, rapaz, que já o entendo.
Então é sério, é um favor.
Pois faço-lhe o gosto.
Aleixo meteu o cachimbo em um esgalho, apoiado fortemente sobre o grosso ramo da árvore, a qual estremeceu com seu peso, estirou os dois braços, o que alongaram-se como os arpéus de um guindaste, para abarcarem o corpo delgado de Arnaldo. Mas o sertanejo escapou-lhe ao arrocho e, galgando os ramos superiores da árvore,
espendeu-se um dele,
então deixou-se cair a prumo, agarrou o adversário pelas acilas, e com uma força que não se esperava de seu talhe franzino arrancou o colosso do galho em que se apoiava. Um instante o rapaz embalançou o cocorpanzil sobre o precipício, onde parecia que iam ambos despenhar-se. Afinal, receando que o peso enorme lhe rompesse os músculos, escanchou o latagão no ramo do angico. Moirão segurou-se automaticamente à árvore. Sua fionomia, de ordinário simploria, tinha nessa conjuntura uma expressão idiota. O êxito da luta o deixara estupefato. Por algum tempo ficou na mesma posição, imóvel e basbaque, até que arrancou-se a essa pasmaceira com um arremessão.
Foi este diabo, exclamou, batendo com a chanca no tronco do angico.
Onde é que já se viu pegar um cristão queda de corpo em cima das árvores? Isto é para bugios ou cavábocos, que tanto vale, pois são da mesma raça. No chão era outra coisa, rapaz. Experimentemos no chão. Não custa, disse Arnaldo com indiferença. Desta vez o empenho era de Aleixo, que ardia por tomar a desforra da surpresa. Prontamente escorregou pelos galhos e truntranco da arvórea até o chão. Saltando no meio de uma clareira, calcou os pés no solo com força e com o corpo rijo como o poste de que tomara o nome, disse. Ande agora para cá, rapaz, que há de viver o que é um barra. Aleixo tinha razão. Em terra firme não havia fã de homem que o pudesse abalar, quanto menos tirá-lo do lugar. O mais vigoroso touro do sertão, ele o sustentava sem toscanejar, pela ponta do laço de couro cru. As largas achancas do colosso pareciam-se um esmo fincadas no chão como as grossas raízes de uma gameleira, e o couro obeso e direito figurava uma ponta de rochedo que surgia da terra. Arnaldo caminhou para o colosso e, erguendo os braços, entregou-se àquele grilhão vivo. A fina compleição do talhe foi o que livrou-o de ser logo esmagado no arrocho. Enquanto Moirão, cerrando-o ao peito, buscava estringi-o como as roscas de uma serpente, o mancebo colava-se ao adversário para atenuar a violenta pressão. Apenas Aleixo acochou o corpo do outro, suspendeu-o aos ares, como faria com um touro de pita, porém ao mesmo tempo os dois sussos dos do sertanecaram-se para logo se retraírem rapidamente, e os punhos, como dois malhos de ferro brandidos por molas rijas, bateram no crânio do minhoto. Uma nuvem de sangue cobriu os olhos do colosso que vacilava. Arnaldo amparou para que um tombasse e, reclinando-o com uma solicitude para estranhar naquela circunstância, deitou-o de supino sobre a relva. Ao cabo de poucos instantes, Moirão tornou do desmaio, mas para cair no pasmo em que o deixara a primeira luta. Desta vez, porém, estava realmente assombrado. O que lhe acontecera não era coisa deste mundo, andava aí uma influência sobrenatural. Quem o derrubara não fora seu camarada, o Arnaldo, mas a própria pessoa do demo na figura do rapaz. Nem haveria meio de persuadi-o que a Leile fora vencido duas vezes numa queda de corpo, tão expeditamente e ainda mais por um magriço. Eram artes do tinhoso. Quando o abrir dos olhos deu com o sertanejo em pé junto de si, levantou a pesada manopla e atravessou-a pelo rosto com um jeito que parecia arremedar o sinal da cruz. Arnaldo ergueu o busto do Moirão, encostou-o ao tronco de uma árvore. O colosso, ainda aturdido, não opôs a menor resistência e se deixou sentar como um marmanjo. A fisionomia do sertanejo, na qual, desde o encontro com Aleixo, um gesto volúvel e descuidado apagara a natural energia, tomou a expressão grave e resoluta. Aleixo Vargas, sou seu amigo, disse o mancebo com a palavra breve. O Mourão abaixou a cabeça. Duvida. Do Arnaldo não. Que livrou-me do dente das tapuias. O sertanejo não deu atenção à reserva mental do minhoto, que persistia em tomá-lo pelo peucapeta na figura de rapaz. No sertão, os homens ou são irmãos ou inimigos. E quantas vezes não tirei eu das garras da onça uma rei sem dono? Não me tem, pois a menor obrigação, Aleixo Vargas, nem me deve reconhecimento. Mas sempre o conheci, desde que chegou à fazenda como homem bom e verdadeiro, diferente da maior parte de seus companheiros. Foi isso que me fez seu amigo. Obrigado, rapaz, disse o colosso enternecido. E é como seu amigo que vou falar-lhe. Ontem à tarde, quando o capitão Mor chegava à Oiticica, encontrou uma grande queimada no mato do caminho. Arnaldo fitou o olhar severo no semblante do colosso. O fogo, foi você quem o deitou, Aleixo Vargas, por detrás da cabana do Job, junto ao rastro do velho que vai ser acusado por essa maldade. Fui eu mesmo, respondeu Mourão erguendo-se. O capitão Moura e a família podiam estar agora reduzidos à cinza. Se não fosse o danado do vento que empurrou o fogo para a serra e não me deixou cercá-los, eles haviam de ficar bem torradinhos. Então o velho tarugo que tem três dedos de banha, que bom torresmo não daria? O Mourão, estonzantando essa piria, esperorramou a cara em um riso alvar. Não lhe pergunto, Leixo Vargas, a rasargazão do homem bom que você era fez ontem um malvado. Em tempo dará suas contas a Deus. Mas aviso-lhe, eu Arnaldo, o sertanejo, que, se se descobrir mais seu rasto a uma légua em roda da Oiticica, vou por ele até onde o encontrar. E nessa hora pode encomendar sua alma. Como se entende isto? Disse o Moirão fustigado pela ameaça. Qualquer outro que tivesse praticado sua façanha já não estaria aqui, porém amarrado por minha mão na polé da fazenda e entregue à justiça do Capitão Mor. Um amigo é diferente? Não o trairei jamais denunciando, e ainda menos abandonando-o ao poder de estranhos. Se ele ofender-me, decidiremos essa questão entre nós lealmente. Aleixo quis falar. Atalhou o sertanejo com o gesto vivo. Ouça-me, você é um homem de força e um homem de vontade, Aleixo Vargas. Antes de lhe dar este aviso, quis mostrar-lhe que tinha poder de cumprir minha palavra, porque de dois homens que se estimam e se acham em luta convencidos ambos que têm razão, o mais fraco deve ceder ao mais forte. Visto isto, tem-se você na conta de mais forte? Perguntou Aleixo. Não sei o que chama for, Aleixo. Para mim, força é poder. Mais volumoso do que você é um touro, que o vaqueiro derruba com dois dedos. Que venha para cá esse tal vaqueiro doma figa, exclamou Aleixo abespinhando-se. Arnaldo deixou passar a refega e contunou com uma voz imperativa, mas calma. Se você fosse mais forte, eu não empregaria a astúcia, como faria contra um estranho ou inimigo. Embora me custasse, respeitaria sua vontade desde que não podia vencê-lo de frente. O mais forte, porém, sou eu, e proíbo-lhe que de agora em diante dá o de cima e dorticica na distância de uma légua. O sertanejo erguera a fronte com um assomo de indomita altivez. Nesse momento iluminava-lhe a nobre fisionomia um reflexo dessa majestade que avassala o deserto, e que fulgurava nos olhos do cavaleiro Arebe e do guerreiro Tupi. Moirão calou-se um tanto enquanto ruminava as ideias. Lá vai, rapaz, escute bem. Que você tem pautas com o diabo, ligou-me. É coisa que está se vendo. Nem lhe vale nada esconder o pé de cabra braai nessa bota esquerda. Arnaldo sorriu-se da superstição do companheiro. Como é que um enguiço de gente podia derrubar um homem desta marca, se não tivesse o diabo no couro? Isso com certeza. Mas hei de arranjar por esta redondeza um bom amuleto que tenha a virtude de fazer espirrar o democorpo de qualquer criatura, por mais que ele se lhe meta nas tripas. Depois do estouro, então veremos quem é o do Munga. Eu também tenho o meu, disse Arnaldo a sorrir, mostrando o relicário que trazia ao pescoço. Ai, ai, que está mandinga. Pois eu hei de tirar-lhe o feitiço. Que mais? Perguntou motejando o sertanejo. Agora, quanto à camaradagem, isso é caso diverso. Se você carece do braço de um homem ou mesmo da vida para coisa de seu serviço, nem precisava destas partes, não lhe dava senão o que já lhe pertence. Mas o você pede, Arnaldo, não posso fazer. O moirão carregou a manopla ao peito que arfou como o desabe de uma montanha e arrancou estas palavras com um surdertor, segurando o lobulo da orelha direita. Estou desonrado. Judui por orar ele aqui, se não a vingasse antes de um mês. Havia de cota lá para que não vejam nela minha vergonha. Ah, você não sabe, Arnaldo. Seis, disse o sertanejo pousando a mão no ombro do companheiro com um gesto severo e triste. Ninguém vi. O moirão escancarou os olhos espantado e benzeu-se outra vez. Não era ele dos mais supersticiosos, porém os modos estranhos do sertanejo naquela manhã despertavam em seu espírito as abusões da epocha.